Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Sistema apresenta informações para conservação ecológica em terras indígenas. Roraima registra saldo positivo para empregos formais em junho. Especialista destaca a importância das escolas de fé política e cidadania. E Igreja Católica celebra o perdão de Assis.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia, informações do Amazonas, porque com 8 mandados de busca e apreensão, sendo 7 em Manaus e 1 no município de Benjamin Constant, o Ministério Público do Estado do Amazonas, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, deflagrou a segunda operação Usura 2, Juros sobre Juros, nesta sexta-feira, para apurar a atuação organizada de pessoas suspeitas de realizar empréstimos formais com cobrança de juros abusivos. A investigação surgiu a partir do relato de uma vítima que afirmou sofrer cobranças acompanhadas de ameaças diretas ou veladas, após ter recorrido a empréstimos fora do sistema financeiro regular e enfrentar dificuldades no pagamento diante dos juros exigidos. Após análise do GAECO, as conversas, comprovantes de transferências bancárias e outros elementos indicaram possível participação de pessoas responsáveis pela concessão dos empréstimos, pela cobrança das dívidas e pelo recebimento dos valores em contas de terceiros. A apuração reuniu indícios da prática dos crimes de usura pecuniária, conhecido como agiotagem, extorsão e lavagem de capitais, apontando que contas bancárias de pessoas interpostas teriam sido utilizadas para receber pagamentos e ocultar os verdadeiros benefícios dos valores. As buscas têm como objetivo apreender aparelhos celulares, computadores, mídias eletrônicas, documentos, anotações, comprovantes de transações financeiras, contratos promissórios, valores sem origem imediatamente justificada, armas e outros objetos. A primeira fase da Operação Usura aconteceu na última segunda-feira e teve expedidos 2 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão, além de medidas de bloqueio de contas bancárias dos investigados. Durante o cumprimento, foram apreendidos 2 veículos, dinheiro em espécie, joias, documentos e aparelhos celulares, com informações do site da Rádio Rio Mar. Governo de Roraima vai construir complexo de saúde com 5 unidades na Zona Oeste. A área estava abandonada e servindo de abrigo e práticas criminosas. Lauane Gonçalves traz as informações.
O governo de Roraima oficializou nesta quinta-feira a destinação da área do antigo Clube do Trabalhador, no bairro Jockey Club, para a construção do complexo de saúde Dr. Alceste Madeira, que reunirá a nova maternidade de Roraima e outros serviços especializados, ampliando a oferta de atendimento na zona oeste de Boa Vista. O novo complexo, que tem área de 30 mil metros quadrados, será construído com investimento estimado em 140 milhões de reais. Durante a coletiva de imprensa e logo após a inspeção do local, o governador Soldado Sampaio destacou que o imóvel, que pertenceu inutilizado após diferentes obras não concluídas ao longo dos últimos anos, ganhará uma nova finalidade voltada ao atendimento da população.
Vamos transformar isso aqui, já determinei, foi transferido para a Secretaria de Saúde, aqui será, a partir de agora, o complexo de saúde da região oeste de Boa Vista, Dr. Alceste Madeira. Aqui vai ter uma maternidade, já com dinheiro em caixa, 83 milhões, já licitado esse recurso, já está licitada a empresa, já licitada a obra, será aqui a nova maternidade da região oeste da capital. Assim como também será uma oficina ortopédica, com dinheiro em caixa e já licitado também, no valor de quase 4 milhões de reais, que também será ampliação do centro de referência da mulher. Nós queremos trazer para cá uma ampliação de referência da mulher para atender as mulheres da região oeste da nossa capital. E também será aqui um centro de referência de tratamento de doenças raras e autismo. É literatura e estrutura montada aqui. Ou seja, vamos dar vida a esse quase mais de 30 mil metros quadrados que está completamente abandonado, né, e oferecer saúde ao nosso povo, à nossa gente.
Com a definição da área, a implantação da obra será iniciada imediatamente. A limpeza do terreno começa ainda nesta semana. O projeto foi aprovado pela Caixa Econômica Federal e a empresa responsável pela construção já está contratada. O Complexo de Saúde da região Oeste receberá o nome do médico ginecologista e obstetra Dr. Alcerte Madeira Almeida, em reconhecimento à sua contribuição para a saúde pública de Roraima. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Sistema apresenta informações para conservação e restauração ecológica em terras indígenas. Ferramenta apresentada na Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica integra dados ambientais, territoriais e socioculturais para apoiar a gestão territorial em terras indígenas. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Um sistema integrado de priorização de informações voltado à conservação e à restauração ecológica em terras indígenas foi desenvolvido pela FUNAI em parceria com a Tênis Brasil, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, e o Programa de Parcerias para Transições Climáticas Aceleradas. A iniciativa, lançada oficialmente durante o evento da Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica, amplia um banco de dados anteriormente desenvolvido, reunindo diferentes informações sobre terras indígenas em uma única plataforma, disponível para uso interno inicialmente. A ferramenta consolida informações sobre governança territorial, uso e ocupação do solo, biodiversidade, segurança hídrica, mudanças climáticas, sustentabilidade, educação e saúde, com base em critérios técnicos de qualidade e atualização, garantindo o protagonismo indígena durante o processo. A ideia é que uma área não será selecionada apenas por seu nível de degradação, mas também pelo potencial de sua recuperação para subsidiar a análise de aspectos relacionados aos modos de vida indígenas, segurança hídrica, biodiversidade e mudanças climáticas. Os critérios foram construídos em conjunto com lideranças indígenas, desde a definição dos indicadores até a seleção das fontes de informação, buscando atender em sua totalidade às necessidades locais. Foram definidas 9 grandes categorias de análise para diagnosticar desafios e identificar os territórios que devem ser priorizados, o que facilita o cruzamento de informações. A governança é considerada um fator estratégico para o sucesso da restauração, o que contempla indicadores como a existência de instrumentos de gestão ambiental e territorial indígena. A biodiversidade é um dos pilares do sistema, que relacionando vegetação, proteção ambiental e áreas vulneráveis. A restauração também é vista como uma oportunidade de geração de renda e desenvolvimento sustentável. O modo de vida dos povos indígenas foi incorporado como critério técnico, reconhecendo que a restauração fortalece a relação entre território, cultura e bem-estar das comunidades. A saúde pública integra o planejamento territorial ao evidenciar que a degradação ambiental afeta diretamente as populações indígenas. A proposta está alinhada à Política Nacional de Gestão Territorial Ambiental de Terras Indígenas, o que reforça a restauração ecológica como o eixo central da proteção ambiental e da adaptação climática. A iniciativa foi desenvolvida em cooperação entre governo, organizações indígenas e parceiros internacionais, além de destacar que o sistema foi concebido considerando a participação de representantes indígenas em sua construção. Com informações da TNC Brasil, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Dia dos Pais gera expectativa para lojistas em Manaus.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano, faça menos lixo e poupe as florestas.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
E E o estado de Roraima registrou um saldo positivo com mais de 200 empregos formais em junho. Alguns setores se destacaram. Saiba mais com Lauane Gonçalves.
Roraima encerrou o mês de junho de 2026 com saldo positivo de 203 empregos formais, de acordo com os dados do painel do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Novo CAGED, divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No período, o estado contabilizou 4.348 admissões e 4.145 desligamentos. Ao fim de junho, o estoque de empregos formais em Roraima era de 85.863 vínculos ativos. No cenário nacional, o Brasil registrou saldo positivo de 145.161 empregos formais em junho, resultado de 2,22 milhões de admissões e 2,07 milhões de desligamentos. No acumulado de janeiro a junho de 2026, o país soma 921.645 novas vagas formais, enquanto o saldo dos últimos 12 meses alcança 963.921 empregos. Os cinco grandes grupamentos econômicos apresentaram saldo positivo no mês. O setor de serviços liderou a geração de vagas, com 74.514 postos, seguido pela agropecuária, com 22.898. Comércio, 19.177, indústria, 14.438 e construção, 12.136. Em unidades da Federação, 25 dos 27 estados registraram saldo positivo em junho. Os maiores saldos foram observados em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em termos relativos, o maior crescimento ocorreu no Amapá, seguido pelo Acre e Mato Grosso. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pesquisa aponta que 88% dos consumidores de Manaus, no Amazonas, pretendem comprar presentes para o Dia dos Pais. A expectativa é que o movimento nas lojas aumente e impulsione as vendas até a data comemorativa. Confira com Yuri Bezerra.
A maioria dos consumidores de Manaus pretendem gastar entre R$100 e R$300 reais na compra de presentes para o Dia dos Pais. É o que revela uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas. O levantamento também aponta que 88% dos entrevistados pretendem presentear na data, o que fortalece a expectativa de aquecimento do comércio na capital. Mesmo diante do cenário de juros elevados e do alto índice de inadimplência das famílias, o presidente da FEComércio, Aderson Frota, acredita em um bom desempenho para o comércio no segundo semestre.
Nós vamos agora entrando no segundo semestre, é o melhor período, porque é o período de menos chuvas, e isso favorece o comércio e desenvolve muito mais a empregabilidade e a participação do setor comercial e de serviços na economia.
Nas lojas, a expectativa também é positiva. O comerciante Lucas Silvestre, proprietário de uma loja de eletrônicos, afirma que o movimento já aumentou e deve crescer ainda mais até o Dia dos Pais.
Nós já percebemos aqui em loja um aumento do movimento e a gente acredita que ele deva crescer ainda mais nos próximos dias. Tem muitas pessoas que estão se antecipando porque sabem que próximo ao Dia dos Pais a movimentação fica muito grande. E os clientes estão procurando muito fone de ouvido, né, aparelho celular, caixa de som, né? E a gente está reforçando o estoque, se preparando aí para a promoção para atender a demanda.
O presidente da FEComércio destaca a importância do setor para a economia do Amazonas, tanto na geração de empregos quanto na arrecadação estadual.
Hoje, apesar de todas as sequelas que o consumidor está vivendo, com juros elevados, uma inadimplência muito alta de parte das famílias do Brasil, no entanto, o comércio tem sobrevivido e continua tendo um desempenho realmente muito, muito expressivo, principalmente aqui no estado do Amazonas. O setor comercial é responsável por quase 60% da arrecadação do estado em termos de ICMS, e temos uma outra coisa que realmente nos dá muito prazer de anunciar. 70% dos empregos diretos com carteira assinada, segundo o Caged, provém exatamente da atividade comercial.
Com a proximidade do Dia dos Pais, a expectativa é de que o movimento nas lojas aumente e impulsione as vendas até a data comemorativa. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E você já ouviu falar nas escolas de fé, política e cidadania? A Daniela Pantoja conversou com Marcos Vinícius, professor da Universidade Federal do Amapá, que integrou a Secretaria Executiva do Centro Nacional de Fé e Política do Helder Câmara, sobre a importância dessas escolas e os desafios na região amazônica. Acompanhe.
Na Amazônia, o que mais tem é um povo de muita fé, cultura e tradições. São pessoas que estão nas múltiplas regiões, compartilhando suas lutas e resistências em prol de uma sociedade melhor e de efetivação de políticas públicas justas e dignas. E as escolas de fé, política e cidadania assumem esse papel de transformação. E quem vai explicar todos os detalhes é o Marcos Vinícius, professor na Universidade Federal do Amapá e que fez parte da Secretaria Executiva do Centro Nacional de Fé e Política, Dom Éder Câmara. Marcos, compartilhe com os nossos ouvintes quando e onde surgiram as primeiras escolas de fé e política e cidadania.
Bom, a gente tem registro que a primeira escola surgiu em Jiparaná, né, na diocese de Jiparaná, né, no estado de Rondônia, no qual marcou o início de uma proposta de uma formação popular, pautada na educação popular, a partir de saberes trazidos a partir da trajetória da Igreja Católica na Amazônia, no Brasil, como doutrina social da Igreja, partidos políticos, o contexto democrático ali, né, sobretudo no início dos anos 90, porque a escola surge, parece que é 91, 92, né, e a ideia, então, portanto, era formar militantes, vindo dessa trajetória progressista dentro do contexto católico, para que eu pudesse ocupar cargos, seja eles eletivos, executivos, ou conselho tutelar, né, ou outros conselhos, para que, de fato, os valores cristãos pudessem fazer presente, né. Então, a gente tem essa gênese, né.
Como é que funciona a questão pedagógica nessas escolas e de que forma as comunidades amazônicas participam?
É uma pergunta muito interessante, porque, assim, não existe uma padronização das escolas, né? Ou seja, não é um projeto vertical. Cada escola ela tem autonomia para pensar, né, seus conteúdos, pensar suas práticas pedagógicas, suas avaliações, né? A ideia é que as escolas elas reflitam o local onde elas estejam inseridas, né? O CFEP, na sua caminhada, né, o CFEP começa em 2005, ele tem um manual de como criar uma escola, de como a escola pode funcionar e uma sugestão de temas a serem pensados, né? Então, questões como democracia, orçamento participativo, auditoria da dívida pública, né? Questão ambiental, questões raciais, questões de gênero, né? Questão da fé política na Bíblia, né? São temas sugeridos para as escolas, né? Mas as equipes locais, elas têm total autonomia para inserir. Por exemplo, nós aqui de Macapá, a questão negra, ela é muito sensível, né? Então, acaba ela entrando. Tem algumas escolas, por exemplo, que a história da igreja é um elemento. Então, depende muito. Mas a ideia é que as escolas da Amazônia, que hoje, se não me engano, são 8 em funcionamento, elas possam dialogar com os temas que a própria igreja ela assume como prioritário e importante, sobretudo o legado que o Papa Francisco deixou para nós.
Quais os desafios para manter essas atividades das escolas na Amazônia?
Os desafios são imensos, né? Eu acho que o primeiro desafio é o financeiro. A gente sabe que para a gente formar as pessoas, a gente precisa de fomento para poder custear a formação, né? Custear a alimentação, passagem dos assessores, material didático, alugação de espaço. Muito embora as escolas se esforcem para ter doações, tirando o bolso, né? Tem aí toda uma rede de ajuda, mas o primeiro questão financeira é o que tem dificuldade. Às vezes a gente quer participar dos encontros nacionais, né? Então tem tudo isso. Um segundo elemento que eu penso que a gente coloca como desafio é a própria relação com a igreja, né? A gente tem questões de uma não compreensão do clero, né? Ou seja, padres e bispos, da importância do projeto. Às vezes, um clero, um bispo que tem uma vinculação mais com o campo conservador católico, olha para as escolas de forma esquematizante, de estigma, né? Entende que aquele projeto não está ligado a uma compreensão dentro de uma eclesialidade católica. E aí acaba não apoiando. E a gente sabe quando a gente não tem o apoio de um padre ou bispo, é muito difícil a caminhada da escola, né? Que ela depende umbilicalmente da hierarquia católica para que ela possa funcionar. Em que aspecto? Mobilização das pessoas, espaço físico, divulgação, aprovação dos conselhos pastorais e tudo isso.
E para finalizar sua participação, qual que é a importância das escolas no fortalecimento de políticas públicas e participação social?
Ela é central. a formação, ela é muito importante para que quando uma pessoa consiga ocupar um espaço de poder, ela possa atuar de acordo com esses valores. A gente tem toda uma trajetória, toda uma caminhada de igreja no sentido de luta contra a ditadura, de documentos que pautam as questões sociais, experiência dentro da vida democrática brasileira e a própria influência da Igreja Católica na construção da sociedade brasileira. Então, se um leigo católico, né, veste a camisa e diz que é representante dessa instituição e consegue ocupar esse cargo, e ele tem um compromisso com essa formação, ele passou por essa formação, não tenha dúvida que as políticas públicas que vão ser desenvolvidas é para o bem comum.
Muito obrigada, professor Marcos Vinícius, da Universidade Federal do Amapá, por sua importante contribuição aos nossos ouvintes. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia em Notícia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. Confira no Amazônia é Notícia.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando os seus habitantes.
E a Igreja Católica celebra neste sábado, 1 de agosto, o Perdão de Assis. O Perdão de Assis é celebrado em igrejas ligadas à Ordem Franciscana em diversas partes do mundo. Yolanda Mendes traz as informações.
A Igreja Católica celebra neste sábado, 1 de agosto, o Perdão de Assis, uma das mais importantes tradições franciscanas. A celebração convida os fiéis à conversão, ao sacramento da reconciliação e ao fortalecimento da fé por meio da indulgência plenária. Segundo a tradição, São Francisco de Assis recebeu de Cristo a graça de conceder uma indulgência especial aos fiéis que, arrependidos, buscassem o perdão dos pecados. O frade capuchinho, Frei Paulo Xavier, explica o significado desse momento para a Igreja.
A festa do Perdão de Assis é uma celebração franciscana que acontece todos os anos. São Francisco desejou que esta celebração fosse um grande presente para toda a humanidade, que conduzia todos ao paraíso. E aí, a característica desta celebração é exatamente o perdão. O perdão como gratuidade de Deus, como graça que o Senhor nos dá da sua misericórdia, do seu amor. E aí, então, todo dia 2 de agosto se celebra. Já na véspera, se celebra, então, o Perdão de Assis.
O Perdão de Assis é celebrado em igrejas ligadas à Ordem Franciscana em diversas partes do mundo. Para receber a indulgência plenária, o fiel deve cumprir as condições estabelecidas pela Igreja, como explica Frei Paulo Xavier.
E que todos os fiéis que querem participar desta celebração e receber a indulgência plenária têm que assumir alguns critérios, como a confissão, é o sacramento da reconciliação, e também participar da celebração, rezar pelo Santo Padre e assumir um compromisso mesmo de caridade com toda a sociedade. Então, participe, é sempre muito bonito a gente poder celebrar o Perdão de Assis nessa oportunidade em que nós estamos vivendo talvez uma situação de rancores, de ódio, de vingança. Perdão nos dá a possibilidade da reconciliação, da vivência, da harmonia do coração e, sobretudo, reconhecer a misericórdia, a bondade, a benevolência e a ternura de Deus.
O mutirão de confissões acontece nesse sábado, das 7 horas da manhã às 11 horas e das 3 horas da tarde às 18 horas. Os fiéis também poderão participar das celebrações e viver esse momento de renovação espiritual e reconciliação com Deus.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. Mães que Oram pelos Filhos realiza 10º Encontro Estadual em São Luís, no Maranhão. O encontro acontece no próximo dia 2 de agosto. Os detalhes com Emanuele Araújo.
O movimento Mães que Oram pelos Filhos promove no próximo dia 2 de agosto o 10º Encontro Estadual, reunindo cerca de 2 mil participantes no Centro de Convenções da Universidade Federal do Maranhão, na capital São Luís. A programação acontece das 7:30 da manhã até às 18:30 e terá como tema Eucaristia, Presente de Deus, Encontro com Cristo. A coordenadora estadual do movimento, Joana Sá, explica a temática.
Cada ano a gente estuda um tema e esse ano a gente está estudando o tema da Eucaristia. Então, é onde as mães, nos encontros semanais, elas passam o ano inteiro estudando sobre esse tema, né, Eucaristia. Então, nós mães somos chamadas a vivenciar isso. E aí, o tema do nosso ano, do nosso encontro, é justamente esse, né, Eucaristia. Onde, no caminho da santidade, as mães já viveram a reconciliação, elas já buscaram a oração, e esse ano elas são chamadas a buscar a Eucaristia.
O encontro reunirá mães de diversas cidades maranhenses em um dia dedicado à oração, formação e o fortalecimento da fé. A programação inclui palestras, rodas de conversa, adoração ao Santíssimo Sacramento e será encerrada com a Santa Missa presidida por Dom Sebastião Bandeira, bispo da Diocese de Coroatá, no Maranhão. Entre os convidados confirmados estão a fundadora e coordenadora geral do movimento, Ângela Ábido, a pregadora Vanessa Menin, o diretor espiritual nacional, Padre Renato Cristo Covre, e o diretor espiritual estadual, Padre Rafael Araújo. Atualmente, o movimento Mães que Oram pelos Filhos conta com mais de 170 grupos no Maranhão e está presente nas 12 dioceses do Regional Nordeste 5 da CNBB. O objetivo é fortalecer a missão das mães como intercessoras por seus filhos e famílias, promovendo a unidade, a paz e a convivência da espiritualidade cristã. O movimento chegou ao Maranhão em 2016 e desde então tem ampliado sua atuação em todo o estado. Desde maio de 2024, a coordenação estadual está sob a responsabilidade de Joana Sá, que conduz as ações de expansão e fortalecimento do carisma do movimento, voltado à restauração das famílias por meio da oração de intercessão. O 10º Encontro Estadual é aberto a participantes inscritas e pretende proporcionar um momento de renovação espiritual, partilha e comunhão, tendo a Eucaristia como centro da experiência de fé vivida durante todo o evento. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial. O novo garimpo. Qualquer historiador da Amazônia que se dedique ao estudo da região neste primeiro quarto de século terá obrigatoriamente que se reportar à exploração de ouro. Alguém poderia dizer que essa foi a tônica desde a chegada dos europeus. É verdade. Porém, o modus operandi se difere das explorações dos séculos passados. Não se trata mais de bandeirantes ou de pobres com bateia na mão. Agora são pessoas com poderio econômico imenso. São máquinas de centenas de milhares de reais que precisam adentrar em áreas que não possuem estradas de acesso. Algumas dessas áreas são terras indígenas ou até mesmo unidades de conservação. Áreas que, em hipótese nenhuma, poderiam ter exploração de recursos minerais, muito menos exploração garimpeira. Mas foi o que aconteceu na Floresta Nacional do Urupadi neste último ano. Ela está localizada no município de Maués, na área denominada Filão do Abacaxi. O Ministério Público Federal estima que, abre aspas, as atividades ilegais resultaram na extração de 71 quilos de ouro, avaliados aproximadamente em 56 milhões de reais, com dano socioambiental mínimo estimado em cerca de 210 milhões de reais, além do desmatamento da floresta para abertura de estradas, pistas de pouso e acampamentos, fecho aspas. A ação judicial pede uma indenização de 1,5 bilhão de reais em danos materiais e morais, sem falar na condenação por crimes de usurpação de bens da União e garimpo ilegal, entre outros. As características do caso valem a pena ser ressaltadas na forma como foi dita pelo MPF para mostrar o poderio econômico em ação. Abro aspas. As investigações apontam que o garimpo funcionava de forma organizada e estruturada, com divisão de tarefas, uso de grandes máquinas e emprego de substâncias como o mercúrio e o cianeto no beneficiamento de ouro. A extração irregular provocou impactos diretos ao solo, à vegetação, aos recursos hídricos da bacia do rio Abacaxi, afluente da margem direita do rio Amazonas. Fecho aspas. Somente o fortalecimento do Estado brasileiro e da sociedade, aqui incluído União, Estados e municípios e a sociedade civil, poderá dar fim à atividade tão danosa à economia e à mãe natureza. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.505 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yuri Bezerra, Emanuel Araújo, Lauane Gonçalves, Daniela Pantoja e Yolanda Mendes. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdamazonia. A você uma boa noite e um excelente final de semana.